Olá, meu nome é Ralph e eu gostaria hoje de falar um pouco sobre como me tornei ateu. Porque na realidade isso gera muita curiosidade em muitas pessoas e também muitas pessoas questionam, né? Caramba, o que é isso? Você é ateu? Você não acredita em Deus? Você não acredita em nada? E gera muita perplexidade sempre que você se coloca dessa forma. Em primeiro lugar, eu gostaria de, digamos assim, esclarecer uma coisa muito interessante que muitas das vezes poucas pessoas param para pensar, né? Geralmente quem tem acesso a essas ideias são pessoas que estão acostumadas já a pensamentos científicos, a pensamentos mais filosóficos, mais em relação à busca da verdade, em relação à busca dos processos, né, como as coisas acontecem, inclusive, né, que geralmente é voltado mais para o lado mesmo de uma busca científica e não simplesmente de uma crença cega. O que eu queria falar é exatamente que até me coloquei inicialmente como porque me tornei ateu, mas na realidade não existe o ato de se tornar ateu, né? O que existe é o ato de você deixar uma condição cultural que lhe foi imposta, né? Geralmente questão religiosa, crença, porque isso é uma imposição cultural em absoluto, isso aí com certeza, porque não existe a condição de cristão, né? Ou a posição de religioso, ou a posição de crente. Né? Isso não existe naturalmente. Né? Na natureza não existe ideia de Deus, nem tampouco nenhum tipo de conceito. Né? Você vê, olha o ambiente natural, né? A questão Deus, o conceito Deus, o Criador, né? O grande arquiteto do universo, essas questões são puramente culturais, meramente culturais. O homem primitivo, né? O homem, os ancestrais do homem, né? Aquele homem que ainda não sabia nem ler, escrever, que não tinha, né, que não tinha como se comunicar, como expor ideias, né, antes da palavra escrita e falada, não havia conceito de Deus. Tudo que havia era o terror, né, era o medo do desconhecido, era o medo dos predadores, era o medo do que estava por vir, né, que não era ainda conhecido, né, geralmente associado, né, nossos ancestrais. Pode-se imaginar, né, nossos ancestrais, que ainda nem tinham uma palavra falada, né, nem tampouco escrita, não tinham linguagem, né, digamos assim, nos primórdios da humanidade. A única coisa que existia, como existe no meio animal selvagem, é o medo, é o terror. Né, o terror por algo que não se conhece, o terror por algo que está ainda por vir e que não se tem ideia do que seja. Então, isso é o que existia originalmente. Né? Mas, por exemplo, algumas pessoas vão alegar, mas os índios, eles possuem esse sentimento de Deus, né? Esse sentimento de divino, eles cultuam as divindades, mas o índio também é já um ser humano, digamos assim, ainda que primitivo, mas já num processo de desenvolvimento, onde já tinha uma linguagem, uma expressão. Né? Ali, eu não estou falando desse... do índio, do selvagem indígena, estou falando do selvagem primordial, porque se você for olhar na natureza de uma forma fria, de uma forma calculada, uma observação séria, você vai ver que não existe conceito de Deus em parte alguma na natureza. A única coisa que existe é o terror por algo superior que pode te sobrepujar, né? Existe o processo natural da autopreservação de uma entidade biológica, seja ela uma bactéria, né? Ou seja ela um ser mais complexo, né? Como um animal, sempre o princípio de autopreservação é temer o que é desconhecido, temer o que pode ser até superior a você em termos de força. Então isso é impregnado nos nossos genes e é impregnado no gene e no DNA de qualquer entidade viva, né? Até mesmo de uma bactéria. A bactéria ela reage ao meio, né? Ela tem os mecanismos dela de defesa, né? Mas ela não tem, em momento algum, nenhum conceito ou ideia de Deus. Tudo que existe é o terror. O terror de se manter vivo, né? Num ambiente altamente hostil, né? Porque o ambiente natural do universo, ele é hostil à vida, né? Não existe. Praticamente nós somos acidentes biológicos, né? Nós somos num universo de infinitas possibilidades. Uma dessas possibilidades somos nós, ou seja, que a vida surgiu, mas enfim, em todo o cosmo conhecido, né, em termos de probabilidade, o universo é hostil à vida. Entendeu? Nós somos, digamos assim, privilegiados, né, se é que somos, né, existimos nesse mundo aqui, e a princípio nós conseguimos até, né, nos colocarmos no topo da cadeia alimentar. Hoje nós não somos mais devorados, não tememos mais os predadores, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar. Então, o predador do homem acaba sendo agora o próprio homem. Nós tememos a nós mesmos. Nós não tememos outras criaturas, outros animais. Então, isso é básico. O que existe no ambiente natural, o que existe primordialmente, né? O sentimento primordial em qualquer entidade viva é o medo, é o terror, né? Que é um sentimento necessário à autopreservação. Então, partindo desse princípio, observa-se que o ateísmo, o que é o ateísmo? Vamos apegar agora, né, porque quando você estuda qualquer questão, né, principalmente cientificamente falando, de uma maneira séria, de uma maneira criteriosa, a primeira coisa com a qual você tem que se preocupar é com os termos, né, com a significação dos termos. Em filosofia isso é importantíssimo, e na ciência também é importante. É por isso que a ciência é um entendimento multidisciplinar, né? Mas apesar de ser multidisciplinar, de ter várias cadeiras, de ter várias especialidades, a ciência ela está sempre se corroborando, né? O que não é corroborado por várias especialidades, né? Ou por várias cadeiras científicas, não é científico. Na ciência não existe nada do isolado. A ciência sempre tem que ser ratificada pelos seus vários, suas várias miríades, né, de especialidade. Então, o que, por exemplo, não acontece com a religião, né? Porque a religião ela é uma só, né? E ela se baseia em dogma, ela se baseia em preceitos, né? Em ideias pré-estabelecidas, né? Que não podem ser alteradas de forma alguma, a não ser que existam interesses por trás, né? Aí é claro que as alterações acontecem. Mas do ponto de vista de critério, a ciência ela é muito séria nesse aspecto, né? A ciência, ela, inclusive, ela tem a capacidade de se autocorrigir, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos em processo de desenvolvimento a todo momento, né? E a própria ciência. As pessoas costumam dizer, ah, mas assim, o que a ciência falava no passado, várias coisas foram consideradas erradas, ou várias coisas foram consideradas equivocadas, né? Então a ciência se equivoca. Isso é uma ignorância o que se fala, né? O que existe na ciência é que existe a ciência, existe a protociência, né? Antes da ciência existir, que a ciência é praticamente recente, né? Ela vem aí final do século XVI, início do século XVII, XVIII, são esses, quer dizer, a ciência é muito recente, o estabelecimento, né, da investigação científica séria, acurada, né, é muito recente isso, tem poucos séculos, né? No final do século XVII, século XVIII, é que realmente houve um estabelecimento, né, através de Descartes, né, do processo cartesiano, da investigação cartesiana, né, da questão de você desmontar, né, um sistema, né, desmontar todo esse sistema, reconhecer todas as partes, estudar todas essas partes, né, dissecar, né, a dissecação, né, que é estudar as partes para conhecer o todo. Isso é um processo científico recente. Antes, né, o que se chama de erros da ciência, né? Como, por exemplo, a ideia de que a Terra era plana, ou a ideia, por exemplo, do geocentrismo, né? De que se achava que a Terra era o centro do universo, isso nunca foi científico, né? Na época era chamado científico, mas nós sabemos que antes, né, do os séculos do iluminismo, né, antes da era do iluminismo, né, que foi exatamente aí, né, o final do século XVII para o século XVIII já, final do século XVI para o século XVII, já haviam ideias iluministas implantadas, né, surgindo ali. Né, século XVII houve um boom, século XVIII daí por diante. Mas antes disso era proto-ciência, porque a ciência ela era contaminada pela religião. Né, os próprios governos, né, eles eram essencialmente religiosos. Então, os grandes, entre aspas, cientistas, os grandes estudiosos, eram padres, eram bispos, eram homens que tinham poder e que controlavam através da força. Né? Eram homens que matavam, né, torturavam, eram corruptos, porque eram sedentos de poder. Isso não é novidade nenhuma para ninguém, de que as maiores matanças da história foram as matanças religiosas. Né? Todas as guerras, todos os conflitos de poder, todos os grandes ismos, né? Todos os grandes ismos, né? Eu digo ismos, os grandes ismos, né? O budismo, o cristianismo, o islamismo, todos esses movimentos sempre tiveram um cunho de crença, né? Antes desse período que eu falei, né, antes do iluminismo, aí no final do século XVII, não havia esse compromisso com a verdade, com a investigação, não havia sistema. Não, as coisas eram impostas, eram dogmáticas. Então, quando as pessoas falam que a ciência errou, tem que ver quando que esses erros aconteceram. Porque o que acontecia antes, como eu falei, contaminado pela ciência, perdão, contaminado pela religião, essa chamada proto-ciência, né, ou a ciência ainda primitiva, né, contaminada por dogmas, né, e por conceitos que não eram confirmados, realmente muita coisa, muito erro foi atribuído à ciência. Quando na realidade nós sabemos que essa ciência era contaminada pelas ideias religiosas, pelas ideias preconcebidas sobre a origem do universo, sobre a origem das coisas, sobre os processos. Então, a ciência realmente é um grande mecanismo de busca. Hoje, nós podemos dizer que as ideias científicas que se estabelecem hoje, obviamente a ciência ela tem muito que evoluir, mas a ciência ela dificilmente se... hoje em dia, né, com o avanço com o estabelecimento, né, dos critérios de avaliação científica, né, das várias múltiplas especialidades que surgiram, a física, a química, né, sempre embasada pela matemática, pela geometria, né, até mesmo pela ética, né, até vamos dizer, até por um aspecto pela filosofia, né, eu não gosto da palavra filosofia, mas eu gosto da palavra episteme, né, episteme quer dizer a ciência por trás da ciência, ou a filosofia da ciência, e a própria ciência se observando, né, e se estudando para chegar a uma verdade, para chegar a um consenso. Então, como eu havia dito inicialmente, em todas essas áreas de investigação científica, é importantíssimo que se tenha muito claro os termos, o significado dos termos, o significado das palavras, o que se quer dizer com o conceito, né? Que não pare dúvida, que não haja dubiedade, que não haja duplicidade, né? Que deixe, né, margem a interpretações. Então, dentro de filosofia, dentro de ciência, dentro de qualquer especialidade séria, deve-se sempre se apegar, né, ao chamado, à sintaxe, né, ao significado dos termos que se está utilizando. Então, o ateísmo, né, voltando agora, né, que eu dei uma volta, né, para poder explicar tudo isso, ateísmo, o prefixo a quer dizer negação, né, negação de algo, e a palavra teísmo, né, vem de teos, Deus. Então o ateu na realidade seria uma negação de Deus. Mas aí nós vamos chegar à origem dos termos. O que você quer dizer com Deus? O que significa Deus? Né? Geralmente, quando você pergunta isso, tem que saber responder. As pessoas dizem, eu sinto Deus, né? Ou Deus está comigo, Deus é maravilhoso. As frases sempre são frases feitas, né? Sem muito significado. Deus é imaterial. O que é imaterial? Então, tudo no universo é energia. Né? Einstein já provou que matéria é energia condensada. Né? E o que não é matéria é energia. O que é que Deus é? Ele é uma definição. Deus é um homem, é um ser, está em algum local. As pessoas dizem, não, Deus é espiritual. Ah, mas na Bíblia fala que Deus demorou 3 dias para chegar e avisou que ia chegar em 3 dias. Meu, várias passagens bíblicas mencionam Deus como se fosse físico, né? Com efeitos físicos. Deus desceu sobre o monte, quebrou o monte, fez uma barulheira danada, demorou 3 dias para chegar. Então, todas essas questões são simbólicas e geram uma enormidade de confusões. Então, o que é Deus? Né? Na realidade, no fundo, a base da palavra Deus é como qualquer palavra abstrata, né? As pessoas utilizam a palavra Deus, como utilizam a palavra natureza, como utilizam a palavra Big Bang, ou como utilizam a palavra cosmos. Deus é uma palavra muito relativa. Ela oscila entre múltiplas interpretações, porque é uma palavra totalmente abstrata, carente de qualquer significado. Se eu perguntar para você o que é Deus, a maioria vai responder, o Criador do Universo. O que quer dizer isso? Não existe Criador nenhum no Universo. Isso já foi comprovado, as investigações científicas já vasculharam boa parte do cosmos, já vasculharam o DNA, já vasculharam a matéria de múltiplas formas, e nenhuma evidência até hoje de que existisse algum arquiteto, algum engenheiro fazendo alguma coisa. Isso é absurdo. O que existe é que a multiplicidade de fenômenos e a multiplicidade de possibilidades no universo, né, em termos de probabilidade, são probabilidades infinitas de coisas acontecerem no universo afora. O universo é infinito. Só na nossa Via Láctea são 100 milhões de estrelas. 100 milhões, você sabe o que é isso? 100 milhões de estrelas. Não é? Então, na nossa Via Láctea, apenas na nossa galáxia, na Via Láctea, 100 milhões de estrelas. E se calcula, se observa cerca de 100 milhões de outras galáxias. Então, é um absurdo em termos numéricos. Então, a probabilidade da vida acontecer nessa miríade, né, de estrelas, nessa miríade de galáxias, obviamente, a probabilidade da vida acontecer é considerável. Né? Até em termos de aleatoriedade mesmo, de causalidade mesmo. Causalidade aleatória. No caso, seria uma incausalidade, né? Mas... seria uma aleatoriedade, porque as pessoas não aceitam. Nós vivemos num mundo onde nós estamos acostumados a construir coisas, acostumados a ver as coisas surgindo, né? As coisas, principalmente as coisas inteligentes, surgindo a partir de raciocínio, de lógica, né? Feitas por cérebros inteligentes. Isso é natural no nosso mundo. Então, obviamente, intuitivamente, seria mais do que natural o ser humano chegar a uma conclusão, ainda que errada, né? Porque nem sempre o que é intuitivo é correto, né? Porque nós, intuitivamente, nós imaginaríamos uma Terra plana, porque é absurdo imaginar uma esfera girando num espaço vazio. Isso é absurdo, isso não é nem um pouco intuitivo. Então, obviamente, o homem primitivo deveria raciocinar que a Terra é plana, né? Só que esse raciocínio foi demonstrado que está totalmente equivocado. Né? Na realidade, nós realmente estamos num globo, né, que é o planeta Terra, e num espaço vazio, né, sujeito à gravidade, sujeito a múltiplas ações, que também são totalmente explicáveis, mas que não são intuitivas, não são acessíveis assim, diretamente através da intuição. E a questão, então, dessa questão do que seria Deus, né? Deus não é observado na natureza em momento algum, em local algum. Né? E, inclusive, estudos comprovam, né, que realmente, pelo menos o universo conhecido, teve um início, né? Uma grande expansão a partir de uma singularidade chamada Big Bang. Só que antes desse Big Bang, não se sabe o que existia. E a ciência, ela é humilde a ponto de reconhecer e investigar isso no momento é inviável. Assim, nós não temos recursos para investigar isso. Né? Então, o que nós sabemos é que antes do Big Bang, ninguém sabe o que aconteceu. E a princípio seria um nada antes do Big Bang, porque antes do espaço e do tempo, o espaço e o tempo começaram a existir após o Big Bang, né? Nos segundos iniciais do Big Bang, né? Ou nos microsegundos, nas frações de segundos antes do Big Bang, o espaço e o tempo, né? Começou a existir. Isso é comprovado cientificamente, matematicamente. Né? É observável, né? Isso já foi estudado, isso é comprovado. Nenhum cientista sério vai negar isso, nem tampouco um cientista cristão vai negar isso. Então, o espaço-tempo iniciou-se ali. Né? E o que, que havia antes do espaço-tempo? Por nós, ou nada. Né? Total nada. Não existe concepção, nem conceito de algo fora do espaço-tempo. Né? As pessoas dizem, ah, Deus é atemporal. O que quer dizer isso? Não há como imaginar alguma coisa atemporal. Ah, Deus é eterno, imaterial. Não há como imaginar alguma coisa imaterial. É tudo energia, né? Não há como. Então, o ateísmo, né? Chegando enfim, à conclusão da minha da pergunta, né? Por que você se tornou ateu? Né? Por que, que eu me tornei ateu? Na realidade, eu não me tornei ateu. Eu simplesmente abri mão de uma cultura que me foi imposta em favor da minha condição natural. Porque a condição natural de um ser humano inteligente, né, é simplesmente reconhecer que não há como se saber o princípio do universo, não há como se conhecer isso que se chama Deus, né, mesmo porque não existe definição. Os próprios cristãos, os próprios crentes dizem que você não pode definir Deus. Né, então, como é que eu posso compreender, como é que eu posso estudar, como é que eu posso aprender uma coisa que é incompreensível, né? Que é incognoscível, que é inatingível? Então isso é total absurdo, né? Deus virou uma grande chacota no meio científico, porque na realidade Deus é isso. Deus é um conceito inventado para se explicar coisas que são inexplicáveis. Então o ateísmo, né? O A como negação, prefixo A, e o teo de Deus, teísmo, né, crente em Deus, então, teus, Deus, a negação, ateu seria aquele que nega, né, a ideia de Deus, né, que é uma ideia plantada, é uma ideia que não tem repercussão em nenhum local dentro da ciência e em nenhum local dentro da natureza conhecida. Né, tudo que nós temos é uma projeção, né, de pessoas que imaginam, né, um criador como se fossem elas mesmas. Aí se diz que Deus é, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. É sempre a mesma história. Né? Deus teria braço, teria perna, teria barba, estaria em algum lugar no universo, no espaço. Isso é um absurdo. Isso são puras conjecturas. Né? As pessoas falam dos evangelhos. Os evangelhos são extremamente simbólicos. Nós sabemos que as escritas da antiguidade, né, até mesmo por causa das perseguições, por causa dos perigos que era se falar em divindades, em novas divindades, né, em se estabelecer novos cultos, o perigo disso é perigo de morte. Então nós sabemos que muito, né, ou talvez a maioria, né, dos evangelhos não são nem um pouco históricos. Né, algumas coisas até podem ser, ter uma repercussão histórica, mas a grande maioria é totalmente simbólica. Então, qualquer estudioso da Bíblia, não precisa nem ser grande estudioso, qualquer um que se atenha, né, que tenha um pouco de conhecimento, que se preocupe, né, com os aspectos de uma certa compreensão literária, de como se os estilos literários, qualquer um que tenha um pouquinho, uma noção básica disso, vai perceber, né, muitos teólogos sabem disso, muitos teólogos contemplam isso, né, até mesmo o Papa, né, até mesmo grandes conhecedores da lei, da palavra, dos evangelhos, entendem, né, que os textos, em sua grande maioria, são simbólicos, são alegorias, muitas das vezes são códigos encerrando em outras ideias ou escondendo informações do grande público. Então, o ateísmo não é tornar-se ateu, ninguém se torna ateu. Você simplesmente volta à sua condição inicial, à sua condição natural, que é quase que uma obrigação para qualquer um que tenha uma responsabilidade científica se abster de todos os dogmas, né, de todas as informações preconcebidas e partir de uma investigação séria, né, lógica, analítica, baseada realmente na autoridade, né, de várias, várias especialidades, né, científicas já estabelecidas, né, a matemática é uma delas, a química, a física, a própria psicologia, né, a psiquiatria, né, a sociologia, né, a antropologia, todos esses estudos, por que não a arqueologia, né, a parte de estudos históricos, né, que demonstram, né, que o que ocorreu, né, o que é válido, o que é histórico, né, a própria biologia, né, que nos prova, nos demonstra, né, através da experiência mesmo empírica mesmo, né, da experimentação, né, humana, nos mostra o que é possível, o que é impossível. Então, só crianças aceitam pessoas ressuscitando, pessoas andando sobre águas, entendeu? Pessoas ressuscitando os mortos, mortos que já estavam até em putrefação. Então, todas essas coisas são absurdas, são simplesmente medievais. Entendeu? Então, por isso tudo, né? por ter esse conhecimento, por ter buscado isso, por ter me interessado na busca pela verdade, na busca pela verdade absoluta, ninguém tem. Isso, obviamente, não seria tão arrogante a ponto de dizer que eu sou dono da verdade. Mas eu gosto muito de uma frase que diz: eu muitas das vezes não sei o que é, mas eu posso muito bem saber o que não é. Então, pela experiência humana, né, nós estamos sempre dentro de um relativismo, nós estamos sempre dentro da... todos os nossos equipamentos, todas as nossas investigações são baseadas nas nossas percepções, né? Então, nossos objetos óticos estão sujeitos, né, a erros, porque se baseiam na nossa visão, né? Muitos dos nossos equipamentos realmente são imperfeitos, quase todos, né, são imperfeitos, só funcionam dentro da relatividade humana. Entretanto, nós temos uma coisa que vai muito além da simples percepção humana, que é a matemática, né, que os processos racionais, que não, muitas das vezes fogem à intuição, né, porque o processo investigativo ele vai além da percepção sensorial, ele vai além do que simplesmente se vê, né, existem as radiações cósmicas, existem as ondas, né? Existem vários conceitos, a própria filosofia aplicada dentro da ciência, né? Não a filosofia divagatória ou especulativa, mas a filosofia aplicada racionalmente dentro da ciência, ela chega a teorias, né? E muitas teorias matemáticas são comprovadas, os próprios buracos negros, em algum tempo atrás foram teoria, hoje já são confirmados. Já foram visualizados, já são comprovados. Então, o buraco negro ele foi uma teoria matemática que se confirmou e muitas outras teorias matemáticas, porque a matemática ela vai muito além da percepção, vai muito além de nós mesmos. Né? A matemática é uma ciência exata. Né? Dentro do nosso nível de realidade, é precisa. Né? Então, é uma forma, e todas as especialidades científicas estão aí atreladas, né, baseadas na matemática. A própria física, né, a própria química. Então, e a própria ética, até, vamos dizer, né, a ética, né, que digamos assim, o comportamento ideal, né, o comportamento correto, né, o comportamento esperado dentro de uma sociedade civilizada, né, até matematicamente falando, você chega a uma ética. A moral não, a moral, por outro lado, ela é variável, né? De época para época, ela depende de dogma, depende de preceitos. A ética não, a ética é um comportamento, até certo ponto, matemático, né? Racional, né? O que é o melhor, o que é o ideal, o que é o mais coerente. Né? Então, todas essas questões, né? Fechando aqui agora, não me levaram a me tornar um ateu, mas a voltar à minha condição, né, natural, né, de ser cósmico, né, que nós somos poeiras cósmicas, né, nós temos aí dentro de nós, nosso sangue, nosso organismo, o ferro, o zinco, né? O oxigênio, hidrogênio, todos esses elementos que surgiram aí nas estrelas, né? Estão em nós. Então nós somos seres cósmicos. E como seres cósmicos conscientes e racionais, nós não podemos prescindir a busca pela verdade. Né? Então, ainda que essa verdade seja dolorosa, ainda que essa verdade não seja exatamente o que nós queiramos encontrar, mas faz parte do amadurecimento, né? de um indivíduo, né? E até mesmo de uma sociedade, né? Aprender através da matemática, através da coerência, através da racionalidade, né? Que é a única coisa que nos separa dos animais, né? Nos separa das amebas, das bactérias, é a racionalidade, né? É o conceito, né? Conceito buscado, conceito desenvolvido, não o conceito pré-estabelecido, mas o conceito ratificado, confirmado pela observação, pela lógica, pela matemática. Então é por isso que eu, repito, não me tornei ateu, mas voltei à minha condição natural de ateu. Né? Que essa palavra, inclusive, eu defendo que nem deveria existir, né? Porque para que você usar uma palavra, né, como um ateu para definir alguém que não acredita em algo que não existe? Absurdo! Por que não tem uma palavra para definir quem não acredita em Papai Noel? Ou não tem uma palavra para definir quem não acredita em gnomos, ou fadas, ou unicórnios? Né? Não existem palavras para definir pessoas que não acreditam em absurdos. Né? E Deus é um grande absurdo. Né? Deus é uma coisa inventada pelas nações, né? pelos homens primordiais, né? pelos primórdios da humanidade, para controlar outros homens, para controlar o medo, para ter poder. Né? Na realidade é essa. E também uma certa satisfação psicológica de conseguir, né, de forma orgulhosa, dizer que conhece o princípio de tudo, como na realidade ninguém conhece. Isso é indecifrável, incognoscível, inatingível, pelo menos no momento. Né? Até agora, com todo o desenvolvimento, nós não sabemos. E a ciência tem humildade para isso. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que, até agora, o entendimento é que o universo partiu de um grande nada. Né? E ainda hoje, se você for medir a energia do universo, né, não existe uma carga. Né? As cargas se anulam. As cargas são praticamente zeradas. Né? Se você for medir energia cósmica, energia universal, vai chegar muito próximo de zero, né? E nosso universo é feito de espaço vazio, né? Tem aí a matéria escura ou energia escura, ninguém sabe definir o que é isso, não foi comprovado ainda, mas as observações, né, e a própria matemática demonstra que existe uma energia que não foi detectada ainda, né, dentro do universo, né, que, ou seja, que é uma força que impulsiona, né, a expansão do universo, e contraria a gravidade, faz que o universo se expanda cada vez mais. Né? Mas todas essas coisas são ainda muito, um conhecimento muito recente. Né? Tudo que nós sabemos sobre o universo é que o universo é insubstancial, uma energia próxima de zero, né? E venha simplesmente a confirmar, né, que o que existia antes do Big Bang era um zero, praticamente um zero, né? E que nós partimos desse zero, e zero somos. Então não existe homem perfeito, né, que chamam Deus, né, o imortal, o eterno, imaterial. Isso é um absurdo, é história para crianças. Né? Então, fechando aqui, é isso. Eu, na realidade, não sou ateu, né? Eu apenas sou alguém coerente, somente isso. Essa palavra ateu é apenas para definir as pessoas de bom senso, as pessoas que encaram a ciência com seriedade, né, que respeitam as suas crianças e as educam dentro da verdade, né, as educam dentro da verdade atingível, né, conhecível, investigável, né, e empírica, né, ou seja, a realidade que na matemática funciona e na prática também funciona. E Deus, na prática, é somente um comportamento. Deus, na prática, é somente um sentimento humano, uma necessidade humana, né, muitas das vezes até uma necessidade comercial. É isso aí. Boa noite.